Você sabia que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em pleno século XXI, cerca de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso a serviços de água potável gerenciados com segurança? Aproximadamente 785 milhões de pessoas no mundo ainda não possuem acesso à água potável básica e dependem de fontes não melhoradas, como poços não protegidos, rios e lagos contaminados. E ainda estima-se que até 2025, 1,8 bilhão de pessoas viverão em áreas com escassez absoluta de água e 2/3 da população mundial poderão enfrentar estresse hídrico moderado ou grave. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do IFPE. Nesse episódio, iremos conhecer sobre o tema Segurança da Água, um tema importante para a saúde e bem-estar de todos. O acesso à água potável limpa e segura é essencial para a vida humana. Infelizmente, muitas regiões do mundo ainda enfrentam desafios no que se refere à segurança da água. É por isso que governos e organizações em todo o mundo implementam planos de segurança da água para garantir que a água que a população bebe seja segura e livre de contaminantes. Hoje, o Papo de Química recebe o Dr. Fábio Henrique Portela, biólogo, mestre em biotecnologia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em botânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O Dr. Fábio é um especialista em segurança da água. Ele faz parte da coordenação do Plano de Segurança da Água da Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa. Também é professor em instituições de ensino superior do Estado. Ele nos contará tudo que precisamos saber sobre o plano de segurança da água. Então, pessoal, estou aqui com o professor Fábio Portela, já agradecendo a sua disponibilidade em atender a gente e vim bater esse papo aqui sobre uma coisa tão importante, né, quanto é esse tema, o plano de segurança da água. Então, boas-vindas, Fábio, e muito obrigado pela disponibilidade.
Obrigado, professor José Edson, agradeço ao convite, né, espero poder contribuir, né, com esse tema que, como o senhor bem falou, é muito importante, né, uma vez que a gente precisa garantir todos os pontos, gente, a água, elas estejam dentro dos padrões para que a água, no final, distribuída para a população, esteja também enquadrada nos padrões de potabilidade. Então, é um prazer falar sobre esse tema.
Tá bom, obrigado. Gostaria que você colocasse para os ouvintes o que é o plano de segurança da água, né? O PSA, o seu conceito, os objetivos.
Então, o plano de segurança da água é um plano voltado para a segurança da água, mas não somente da água bruta, aquela água que é captada, mas sim ao longo de toda a cadeia produtiva da água tratada, no caso, né, da que vai lá chegar na casa da população. Então, quando a gente pensa em plano de segurança da água, está previsto, inclusive, nossa legislação de potabilidade da água. Ela não é uma exigência, porém, ela é necessária caso as empresas de abastecimento de água, por exemplo, elas necessitem uma alteração na frequência de amostragem ou tem alguma alteração junto aos órgãos reguladores, é necessário apresentar o plano de segurança da água, né, para que esse pleito ele seja avaliado e possivelmente atendido. Então, o objetivo dele é a gente analisar toda a cadeia produtiva, desde a captação, desde a barragem, o rio, desde a água bruta, que a gente chama, até a água distribuída, passando por todas as suas etapas. Então, a etapa da captação, da produção, a etapa da distribuição e da reservação para a população.
A legislação que você fala é a portaria 888
de 2021, exatamente.
Tá certo. Que ali já prevê, né, os padrões de potabilidade da água, desmembrou daquela portaria MS5, anexo 20, não é isso?
Exatamente.
Agora, Fábio, na prática, quais são os setores da empresa que vão estar envolvidos? Porque eu acho que é um processo gigante, né? E que tem que estar tudo trabalhando certinho. Então, eu
queria saber primeiro, dentro da companhia, quais são os atores que estão envolvidos e, segundo, como é que anda esse processo aí na Compesa, né? Como é que anda esse processo de implantação? É um processo que deve ser lento, difícil também.
Verdade. O PSA é importante que ele seja uma equipe o mais multiprofissional possível. Então, a gente já está na terceira edição do que a gente chama internamente aqui na Compesa de PINSA, né? O Programa Integrado de Segurança da Água, que é verdade, o PSA, e são equipes multidisciplinares. Então, a gente tem o pessoal da Gerência de Segurança de Barragens, Gerência de Meio Ambiente, o pessoal da Automação, o pessoal da Produção, o pessoal da Rede, o pessoal da Qualidade, entre outros setores. O pessoal da Mecânica. Por quê? Porque a gente entende que todos esses entes, né, esses personagens, eles vão auxiliar na sua visão do todo. Então, por exemplo, conjunto motobomba, por exemplo, que não esteja funcionando adequadamente, ele vai comprometer o bombeamento da água e isso vai causar uma indisponibilidade de água, ou seja, vai comprometer não a segurança em si sanitária, mas a segurança de disponibilidade. Então, o pessoal da manutenção, ele vai dar sua contribuição. Se eu tenho, por exemplo, uma ausência de mata ciliar, por exemplo, numa barragem, isso pode comprometer os padrões físico-químicos da água. O pessoal da GMA, ele tem essa visão, né, da Gerência do Meio Ambiente, né, tem essa visão. Então, é uma equipe o mais multidisciplinar possível. A gente está indo para a nossa quarta edição, a gente já fez o plano de segurança da água, né, para o sistema de SUAP e de Itapacurá, né, com a professora Valderice, que é inclusive também lá da Unicap, né, e agora a gente está tocando dois projetos, né, são os sistemas Jucazinho, né, que abastece ali a região do Agreste, né, então Caruaru, né, Cumaru, Ameixa, etc., e o sistema Botafogo, né, que abastece aqui boa parte da região norte de Recife.
Ah, ok. Agora, com relação aos objetivos, é a questão do risco, né, de contaminação da água, e aí como é que é feita essa avaliação desse risco de contaminação da água?
Certo.
As etapas, o laboratorial, como é que é envolvida essa etapa?
Então, a gente, na verdade, a gente divide o PSA em dois riscos, digamos assim, né? Os riscos de disponibilidade hídrica, que é quando você tem algum fator que vai fazer com que a água não consiga ser produzida, e você tem aquela que envolve a qualidade sanitária, que é de fato a qualidade sanitária, né, da água que a gente fala. Então, falando especificamente dos riscos sanitários, então, quais são as etapas? Primeiro, a gente vai fazer uma avaliação do sistema de abastecimento, né? Começando pela barragem, então Jucazinho. Então, a gente vai olhar a barragem de Jucazinho e todas as outras barragens ou reservatórios que contribuem para aquele sistema. Então, por exemplo, Botafogo tem vários poços, Itapacurá tem a barragem Itapacurá, mas tem vários rios ali que contribuem. Então, a gente vai fazer uma corrida, que a gente chama, avaliando o entorno de todas essas, de todos esses reservatórios, né? Ou ir presencialmente e correr todo o sistema presencialmente ou através de imagens, para observar, por exemplo, se há plantações próximas onde poderia ter, por exemplo, uso de agrotóxicos e uma possível contaminação da água, ou se tem alguma central de tratamento de resíduos que poderia jogar ali, ou se tem algum, né, cultivo de cana-de-açúcar, se há possível produção de vinhoto, né? Enfim, a gente vai varrer para ver os possíveis riscos que tem ali ao redor. Passada essa etapa inicial, a gente vai então avaliar agora as adutoras, que são as canalizações que levam água, né, dos reservatórios, né, para a estação de tratamento. Né, a gente vai ver, né, se não há rachadura nas adutoras, né, se o material da adutora libera resíduos, né, que possam comprometer a qualidade daquela água. Se ao longo do caminho tiver alguma estação elevatória de água bruta, também é avaliada. Então, é avaliado o poço-sucção, avaliado os conjuntos motobomba, a estrutura em si da estação elevatória, né, as condições de trabalho do operador, né, ao longo de toda essa carreira. Depois, então, a gente vai para a estação de tratamento de água, já vê se as etapas da estação de tratamento elas são adequadas. Se for uma estação de ciclo completo, então as etapas de floculação, decantação, né, de desinfecção, filtração estão todas corretas, os equipamentos estão funcionando adequadamente, os filtros são os mais corretos, e aí a gente colhe a análise, é água, né, e manda para o laboratório central para que sejam feitas as análises físico-químicas, microbiológicas, né, hidrobiológicas, né, para ver se estão dentro dos padrões, até que então a gente saiu da ETA, faz uma avaliação então agora dos reservatórios, né, da água já tratada e da rede de distribuição. Então, todos os pontos ao longo da cadeia produtiva, elas são analisadas. Então, é um trabalho, por isso que tem que envolver várias pessoas, né, porque você tem profissionais, cada área dessa que eu disse, né, tem profissionais envolvidos nos seus respectivos setores, e a gente precisa ter uma visão geral e também mão de obra, porque você imagina que é um percurso muito grande, a gente, né, precisa de uma equipe grande de trabalho. Então, em média, essas avaliações, né, esses conjuntos todos do plano demora aí em média 3, 4, 5 até 6 meses para serem concluídos. incluídos.
A legislação cobra das empresas a elaboração do PSA.
Mas também passa por uma questão dos investimentos que devem ser feitos para poder até atualizar a questão da rede, modernizar todo esse processo. E assim, hoje em dia, quais são as ações que já foram implantadas para a gente prevenir e ter o controle da contaminação e garantir a qualidade da água?
Então, depois que o processo é terminado, gera-se um relatório. Nesse relatório, inclusive, que é o plano de segurança da água, né? Inclusive ele é auditado pela equipe nossa de auditoria, onde as etapas elas são listadas e elas são atacadas obedecendo a um pareto, né? Por ordem de severidade. Então, quem maior impacto, principalmente sanitário, elas são avaliadas inicialmente, então faz uma cotação, né, de preço para o serviço ou para o equipamento, né? E aí tem-se todos os trâmites para licitação, para contratação, enfim, né? Para que aquela ação ela seja executada. E a gente tem o pessoal da auditoria no pé da gente, então a gente tem que cumprir esse plano. E, em geral, as ações que elas são mais emergentes, em vista do seu grau de severidade, elas têm sido atendidas com uma certa facilidade.
Para o monitoramento da qualidade, temos o controle químico nos laboratórios, mas o que tem sido discutido nas câmaras técnicas de qualidade a nível nacional, com relação aos problemas emergentes para o tratamento da água, bem como os esgotos, com a questão muito importante dos fármacos e também agora dos microplásticos. E aí, Fábio?
Tem alguma notícia de como é que andam essas questões assim?
Então, professor, você tocou num ponto muito importante, que é justamente essa questão dos fármacos e dos poluentes emergentes, na verdade, né? Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de uma portaria que ela está, esse ano, completando 23 anos. Nossa primeira portaria de potabilidade de água, né? Aliás, a primeira mais parecida com a de hoje, né? Ela foi promulgada em 2000. Antes dela, existiam outras, mas assim, com muito foco, com pouquíssimos parâmetros e, na maioria das vezes, parâmetros microbiológicos muito voltados para a coliformes. Então, era uma portaria bem franciscana, né? Bem simplória. Com o problema, então, que houve a hemodiálise de Caruaru, das cianotoxinas, então, forçou a introdução de análise cianobacteriana e cianotoxina na portaria. E desde 2000, então, a gente já tem isso de lá para cá. Alguns parâmetros sempre são adicionados, somente agrotóxicos e componentes e compostos orgânicos. Sempre são aumentados ou seus valores máximos permitidos sempre são ajustados. Com relação aos medicamentos, é algo interessante, porque já tem vários trabalhos que mostram presença anti-inflamatórios, analgésicos, anticoncepcionais, em águas no rio Tietê, né, trabalhos fora do Brasil mostrando no rios na Espanha, né, pela Europa como um todo, e principalmente se a gente considerar que o Brasil é um dos países que mais se automedica, porque praticamente isso. É que a gente tem, né, professor, é praticamente aqui a gente tem exigência, né, para comprar remédio, se for remédio controlado ou antibiótico, os demais você compra com muita facilidade, e nós somos um povo que se automedica com muita facilidade. Então, assim, imagina a quantidade de fato de fármacos, né, de componentes compostos que estão aí, né, presentes na água. Só que, infelizmente, as portarias de potabilidade ao longo desses 20 e tantos anos nunca previu a exigência de análise desses compostos. Em nível de Câmara Técnica, a gente participa então na Câmara Técnica de Controle de Qualidade da AESB, né, que é a Associação Estadual das Empresas de Abastecimento, tem se falado, né, mas assim, sempre se esbarra na seguinte questão: se a gente de fato entrar com uma minuta para que isso seja obrigatório, por exemplo, qual o impacto que isso vai ter no custo, por exemplo, final da água? A gente vai ter que entrar com metodologia cromatográfica, coluna, metodologia, e qual o impacto que isso vai ter? Então, assim, tecnicamente já está mais do que provado que sim, é muito necessário, é importante, né, considerando o cenário, né, e a realidade do Brasil. Entretanto, em termos de custo, sempre esbarra nessa preocupação, de fato. Mas é um tema extremamente relevante.
Porque realmente, já tinha lido há algum tempo, aí recentemente um outro trabalho ampliando assim o número, né, de componentes.
E um outro problema que costumo chamar de pequeno grande problema, grandes consequências, é a questão dos microplásticos, que hoje em dia nós estamos comendo e bebendo microplásticos, pois eles estão presentes em todos os lugares, inclusive nos alimentos e nas águas que bebemos.
Professor, se o senhor me permite destacar um ponto importante aqui para os seus ouvintes, é que é o seguinte: a questão dos microplásticos, inclusive, ela tem um agravante, que ele, na água, ele se acumula nas cadeias alimentares. Então, quando você vai subindo os níveis tróficos, né, então, se eles consumidores primários, secundários, né, os animaizinhos maiores na cadeia alimentar, a concentração desses componentes, assim como dos metais, ele tende a aumentar. E o consumidor final disso somos nós.
Isso.
Então, quando isso chega na gente, já chega biomagnificado, uma concentração
É a bioacumulação, né?
Muito maior, e isso é um problema sério.
Agora, Fábio, assim, né, você falou que já implantaram, né, estão na terceira edição, aí, a terceira fase. Com a tua experiência, a vivência que você tem na área, como é que hoje você avalia aí a eficácia, plano de segurança da água que está sendo implantado aqui em Pernambuco? O quão a gente ainda precisa caminhar para chegar num patamar que você considera bom? Porque eu sei que isso é um processo em andamento, né? É um processo em andamento, é um processo que precisa de recursos, de treinamento de equipes, como você disse, são vários profissionais. Então, diante disso, até o presente momento, nessas três fases, como é que você avalia a eficácia desse projeto, desse plano, aqui, implantado aqui para a gente no Estado?
O plano é uma preocupação, né, de todas as pessoas que passaram pela coordenação desse plano. Antes de mim já passaram duas pessoas, né, coordenando o plano de segurança da água. Minha preocupação sempre é que não seja o plano pelo plano, ou seja, fazer um plano quando gera um relatório e fica lá arquivado acumulando poeira. Colocá-lo realmente em prática. E a gente tem visto que, em geral, os planos eles têm sido respeitados, né? Inclusive aqui na empresa é uma ação estratégica da presidência, né? Então, a comissão, né, que participa do programa, né, interno de segurança da água, ele é nomeado pela presidência, então ela entra, né, no rol de atividades estratégicas da empresa. Então, a gente já vê uma evolução nesse sentido, principalmente com relação a investimentos, uma vez que as partes do plano de metas da própria diretoria presidente. Então, a gente tem caminhado bastante, né, e vale a pena que a gente destacar que a Compesa é uma das poucas empresas de abastecimento do Brasil que tem, que faz plano de segurança da água. Né? Existem muitas outras que fazem, mas uma grande maioria das empresas de abastecimento não faz. Ou não faz usando a metodologia total, ou seja, o foco é muito na estação de tratamento, né? Não tem esse olhar mais holístico. Então, a Compesa, a gente se debruçou bastante, né, em cursos, né, cartilhas do pessoal do OMS para tentar fazer o mais completo possível. E a gente tem, inclusive, participado, né, a professora Valderice participou agora há pouco de um evento em Curitiba, se não me engano, né, do Congresso da ABS, né, e esse foi um tema, ela apresentou isso, inclusive, né, e foi parabenizado o projeto, né, pela maneira e pela metodologia que tem sido empregada. Então, claro que a gente está sempre em fase de melhoria, né, então talvez a gente consiga envolver mais profissionais, né, de outras áreas, inclusive, de repente, até o pessoal do faturamento, né, o pessoal, né, de outras áreas, né, para a gente compor uma equipe ainda maior e também tentar equipes maiores para serem também mais céleres, né, para que a gente possa ocupar, visitar vários locais ao mesmo tempo e a gente consiga, né, diminuir esse tempo de elaboração do plano. Eu acho que a gente está nesse caminho, mas é isso que a gente ainda precisa desenhar para melhorar. A gente está num caminho bem, bem legal. A gente que faz parte da equipe aqui do PINS, a gente está bem satisfeito.
É muito importante essa informação, que a Compesa, uma das empresas, né, do Brasil que está investindo na questão da segurança da água. Agora, para a gente consumir do final, né? Qual é o papel do consumidor na segurança da água? O que é que ele pode contribuir ou alertar? Como é que fica a questão dos consumidores?
Todos nós consumidores, é importante que a gente tenha essa consciência que nós somos consumidores, né, e nós também somos os olhos da Compesa nas suas respectivas comunidades. Problemas que sejam detectados, é importante que sejam imediatamente comunicados, né, através dos nossos canais de comunicação, assim como também é importante que nós nos conscientizemos enquanto cidadãos, né, para evitar poluição lá do início, lá na ponta. Então, evitar jogar aquele papel, jogar aquela garrafa, jogar aquele sofá, aquele pneu, né, nos rios, nas barragens, evitar as ligações clandestinas de esgoto, essa urbanização desenfreada, né, essas ocupações desenfreadas do solo, respeitar o plano diretor dos municípios. Eu acho que o papel nosso é esse e principalmente conscientizar todos os que estão ao nosso redor para que a gente possa controlar lá no manancial todas as etapas ajusantes, né, para frente deles se tornam bem mais fáceis.
Tá ok. Eu achei muito importante, né, a gente sempre alertar essa questão da cidadania, né, da consciência ambiental. Então, Fábio, muito oportuna, né, essa observação que você chamou a atenção sobre a participação dos consumidores. Na verdade, é muito importante essa cadeia e que cada um tome consciência do seu papel na sociedade. E agradecer, né, foi muito esclarecedor. Eu já estava há tempo, né, querendo conversar com alguém da área sobre esse tema, porque a qualidade da água, a segurança da água, acho que cada vez mais que é necessária. Mais uma vez, eu agradeço a tua disponibilidade em participar e abrir essa brecha aí, que eu sei que sua agenda é muito apertada. Obrigado mais uma vez a você aí.
Eu que agradeço ao Sr. Gerson e aproveito já para parabenizar a iniciativa. Acho que é interessante a gente falar sobre segurança da água, potabilidade da água, que é algo que está muito inerente nosso. Muitas vezes a gente tem informações que são desencontradas, né, que não são feitas da maneira correta, e a abertura desse tipo de canal, né, permite que a gente traga informação correta, né, de forma justa, né, para as pessoas, para que a gente não tenha nenhum tipo de má interpretação. Então, agradeço bastante, foi um prazer, né, ter contribuído e parabéns pela iniciativa.
Tá bom, mestre, obrigado. Até a próxima, viu? Espero a gente ter que voltar aqui. Obrigado.
Estamos às ordens.
Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos que a água é um recurso fundamental para a sobrevivência humana e sua qualidade é diretamente relacionada à saúde da população. Um plano de segurança da água eficiente pode prevenir a ocorrência de doenças relacionadas à contaminação da água, como a diarreia, hepatite A, cólera, entre outras. O PSA também é importante para garantir que a água seja fornecida em quantidade suficiente e com qualidade adequada para atender às necessidades da população. E não podemos esquecer que o plano de segurança da água é uma exigência legal. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química. Compartilhe com seus amigos, mande esse episódio para uma amiga, para um amigo, compartilhe nas suas redes sociais. Mande as suas sugestões para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Não se esqueça de ir no nosso site www.papodequimica.com. Sempre tem um bônus para você. Vamos aumentar a nossa podosfera. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.